DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Kripal e estes são os temas da emissão de quarta-feira, 18 de julho de 2018. Nelson Mandela nasceu há exatamente 100 anos. É uma das figuras mais inspiradoras para jovens de todo o mundo.
Bom, falar de Mandela é falar de luta. É falar de uma causa. É ser contra a opressão e ser contra o medo.
Uma sondagem inédita confirma a crescente insatisfação dos guineenses com os seus governantes.
Há uma preocupação de que a política e as disputas políticas sejam germe de conflitos violentos na Guiné-Bissau. E há um descontentamento grande na forma como os dirigentes dos partidos, os dirigentes políticos estão conduzindo o país.
E ainda a história de uma escola alemã que ajuda a financiar escolas em Moçambique. Faz hoje 100 anos que nasceu uma das figuras políticas mais inspiradoras da história contemporânea. Nelson Mandela, democrata convicto, humanista, combatente pela justiça e liberdade e primeiro presidente negro da África do Sul livre. A DW perguntou a jovens africanos se o exemplo do ex-presidente sul-africano os inspira a lutar pelos seus direitos. Para muitos, a trajetória de Madiba representa um desafio aos novos líderes africanos. Karina Gomes.
Quando em julho de 1918 o pai o batizou como Nelson Rolihlahla Mandela, provavelmente não desconfiava quanto o filho honraria este nome. Na língua do povo Xhosa, Rolihlahla significa, em tradução livre, alguém que causa problemas. E Madiba causou, de fato, muitos aborrecimentos ao regime sul-africano. A luta de Mandela contra o apartheid é uma inspiração para jovens em África, como o rapper e ativista moçambicano André Cardoso.
Bom, falar de Mandela é falar de luta. É falar de uma causa. É ser contra a opressão e ser contra o medo.
O jornalista zimbabueano Milon Dolosi Nilovu destaca a postura reconciliadora de Mandela, que promoveu o respeito às populações negra e branca de igual forma.
Ele era um homem de princípios que cumpria a sua palavra. Mandela é um símbolo de resistência.
Num discurso histórico, Mandela apelou à luta por uma África do Sul justa.
Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Levei a sério o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todos vivem juntos em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual eu espero viver e ver concretizado, mas, se for necessário, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer.
É um ideal para o qual estou preparado para morrer.
A 11 de fevereiro de 1990, Mandela foi posto em liberdade depois de 27 anos na prisão. O seu primeiro pronunciamento após ser solto foi uma confissão de sua vontade de protagonizar mudanças, acompanhada de grande humildade.
I stand here before you.
Estou aqui diante de vocês não como um profeta, mas como um servo do povo.
O fracasso na luta contra a pobreza na África do Sul mancha o legado de Mandela. Jovens como Gamolelo, Tobile e Massô culpam-no por não ter feito o suficiente para acabar com a injustiça social e a desigualdade no país.
Não foi nada satisfatório para nós, o povo pelo qual ele declarou lutar.
Apesar de todas as críticas, Mandela permanece, para muitos, como um homem fiel aos seus valores, diz a camaronesa Pamela Getchell.
A sua atitude imparcial e a sua busca por justiça guiam a minha visão do mundo. A Associação Coração da Infância, que ajudei a fundar, é a minha maneira de não esconder as desigualdades na nossa sociedade, mas de lutar pelos direitos das crianças.
O respeito dos direitos, em particular, ceux des enfants.
Mandela passou seus últimos anos longe da vida pública na sua terra natal, Kunun. Quando morreu, a 5 de dezembro de 2013, líderes políticos mundiais expressaram luto. Para muitos jovens sul-africanos, o estilo de liderança de Mandela era diferente. A empreendedora e ex-Miss Libéria Patrice Juá pede que os atuais encarregados do poder repensem as suas formas de governar.
Para mim, Mandela representa um símbolo da unidade, de amor e coragem e também um desafio para uma nova geração de líderes africanos para que coloquem as necessidades do povo no centro dos esforços.
Karina Gomes, DW.
Obrigada, Carina Gomes. E boa noite, Guilherme Correia da Silva.
Olá, boa noite, Cristina.
Tu estiveste a acompanhar a entrada das mensagens dos nossos ouvintes. Eles também consideram Nelson Mandela uma figura importante?
Consideram, sim. De facto, foi uma figura inspiradora. É, por exemplo, a opinião de Baba Baldé, a partir de Dakar, que nos escreve que Mandela jamais será esquecido no mundo. Lutou pela liberdade dos negros de uma forma pacífica e conseguiu. Sempre foi defensor da não-violência. Portanto, para que haja paz em África, os atuais líderes africanos devem seguir a obra dele, comenta Baba Baldé. É um dos comentários que já recebemos, este no Facebook. Mais à frente trazemos mais mensagens.
Obrigada, Guilherme. E se quiser participar na nossa emissão ao vivo, ainda vai a tempo de nos enviar a sua opinião.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Passamos à atualidade internacional. Angola irá assumir a próxima presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, a partir de 2020. Angola sucede a Cabo Verde, que assumiu hoje a presidência rotativa por 2 anos. O anúncio foi feito no último dia da 12ª Cimeira da CPLP, que decorre em Santa Maria, na Ilha do Sal, Cabo Verde. Os chefes de Estado e de Governo exortaram a Guiné Equatorial a respeitar o programa de adesão, uma crítica velada à recusa do presidente Teodoro Obiang de eliminar a pena de morte, acto a que se tinha comprometido. Os líderes lusófonos reunidos em Cabo Verde apelaram ainda a todos os membros para que garantam as contribuições já anunciadas para apoio às eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 18 de novembro. Realçaram também a importância de promover a mobilidade dentro da CPLP como forma de fomentar as economias e o desenvolvimento. A Assembleia da República de Moçambique aprovou na generalidade e por consenso as alterações à legislação eleitoral autárquica que vai viabilizar a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro deste ano. As alterações visam simplificar o processo eleitoral, introduzindo um boletim de voto único. Um estudo hoje publicado em Bissau revelou a existência de um alto nível de tolerância religiosa e étnica entre os guineenses. Para 89% dos cidadãos, é indiferente se o vizinho é de crença ou grupo étnico diferente. O estudo, patrocinado pela União Europeia, foi executado pela organização não-governamental Centro pela Democracia, Criatividade e Inclusão Social, DEMOS. Um tema para aprofundar após o noticiário. Na sequência do processo de paz e restabelecimento das relações diplomáticas entre a Etiópia e a Eritreia, partiu hoje da capital etíope, Addis Abeba, o primeiro voo comercial em 20 anos rumo a Asmara. O voo histórico, o primeiro entre os dois países desde 1998, levava a bordo uma delegação de mais de 450 pessoas de diferentes âmbitos da sociedade etíope. A normalização das relações abrange ainda a reabertura de embaixadas, o restabelecimento de linhas telefónicas e o uso conjunto de portos marítimos.
DW. Voz da Alemanha.
Não é certamente uma surpresa que a população da Guiné-Bissau, um país que se arrasta de crise em crise, esteja descontente. Uma análise recente veio confirmar as dimensões da insatisfação. Mais de 80% dos cidadãos dizem que o país está a andar em direção errada e 74% acha que a situação económica é má. São dados de uma sondagem inédita levada a cabo na Guiné-Bissau e divulgada esta quarta-feira. Brahma Daram tem a história completa.
O descontentamento da população já se notava no dia a dia ao falar com os guineenses, mas agora há números que documentam essa insatisfação. 82% dos guineenses não gostam do rumo que o país está a tomar e grande parte da população deixou de confiar nos políticos. É o que consta numa sondagem realizada pela organização não-governamental DEMOS, Centro pela Democracia, Criatividade e Inclusão Social, segundo o diretor da organização, Miguel Carter.
Há uma preocupação de que a política e as disputas políticas sejam germe de conflitos violentos na Guiné-Bissau. E há um descontentamento grande na forma como os dirigentes dos partidos, os dirigentes políticos estão conduzindo o país.
Segundo a pesquisa, financiada pela União Europeia, se as eleições legislativas fossem amanhã, o PAIGC ganharia 42% dos votos, o PRS ficaria com 20% e o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC somaria 3%. Vítor Madeira dos Santos, o representante da União Europeia na Guiné-Bissau, frisa, no entanto, que as eleições não são amanhã e que cabe agora aos atores políticos melhorar as estatísticas.
Os dados são dados indicativos, são para os atores políticos poderem lê-los da maneira que quiserem. Agora, eles refletem, sim, e de uma amostragem com uma margem de erro bastante limitada, aquilo que os guineenses fariam se fosse hoje.
Madeira dos Santos considera também que o estudo é um instrumento importante.
30% dos guineenses não completaram sequer os estudos primários. Ora, isto é extremamente importante para a compreensão de questões mais complexas. E muitas das questões, infelizmente, questões mais, digamos, de complexidade maior, a população não sabia responder. 50% dos inquiridos tiveram muita dificuldade em responder o que é a democracia. Mas os que responderam o que era a democracia sabem bem o que ela representa. Sabem, sobretudo, que não querem viver em ditadura.
Os estudos Vozes do Povo é tido como uma pesquisa inédita ao revelar as opiniões da sociedade guineense como um todo sobre um vasto leque de temas, incluindo a vida pública do país, a qualidade da governação e a sociedade. O estudo mostra, por exemplo, que um em cada quatro guineenses tem dificuldades em aceder à comida e metade da população tem problemas no acesso à água, sobretudo no interior do país. A sondagem baseia-se numa metodologia do Afrobarómetro. A amostra foram 1.200 pessoas residentes em 150 distritos distribuídas por todo o território nacional da Guiné-Bissau. Os dados foram recolhidos entre 17 de junho e 8 de julho deste ano. Maraima Drami Bissau, DW.
Uma escola na Alemanha tem ajudado já há várias décadas a financiar salas de aula e equipamentos escolares nas províncias de Manica e Maputo, no centro e sul de Moçambique. Só desde 2002 já foram melhoradas 10 escolas. A reportagem do nosso correspondente em Chimoio, Bernardo Jequete.
Na escola secundária Josina Machel, em Gondola, para além de 11 salas de aula, foram construídos balneários, laboratórios de química, física e biologia, bem como uma biblioteca e sala de informática equipada com 30 computadores, tudo com a ajuda dos estudantes e professores da escola de Hongen, uma pequena cidade no estado federado de Hessen, no centro de Alemanha. Carlos Armando, um dos estudantes da escola, agradece o gesto.
Teremos mais espaço para estudar em melhores condições, facilitando deste modo a nossa aprendizagem. Agradecemos também pelo fato de nos proporcionar a sala de informática, através da qual o uso das tecnologias deixa de ser um sonho, tornando-se uma realidade para nós.
Há 3 décadas que a escola de Ungen apoia escolas em Moçambique e angaria dinheiro de doadores privados e do Ministério Alemão para a Cooperação. Agat van de Grenda é a representante do grupo dos alemães envolvidos neste projeto de âmbito social.
Also wir haben insgesamt 10 Schulen gebaut oder mitfinanziert seit 2002.
Na totalidade financiamos cerca de 10 escolas, algumas foram complementadas e isso tudo é em parceria com o Ministério da Cooperação Alemã. 2002 nas províncias de Maputo e Manica. No início nós pagamos as escolas sozinhos, mas também eram de pequena dimensão. Agora já fizemos uma escola de grande dimensão e essas são comparticipadas pelos outros projetos.
O governador de Manica, Alberto Ricardo Mondlane, enalteceu recentemente a iniciativa dos estudantes, mas frisou também o papel do governo.
A construção e apotrechamento de infraestruturas escolares sempre foi uma das prioridades do nosso governo, pois acreditamos que sem a contribuição dos diversos intervenientes na criação dessas condições básicas ao nível das nossas escolas, o processo de ensino-aprendizagem decorria com muitas dificuldades. A título de exemplo, de 2016 até primeiro semestre de 2017, foram construídas 388 salas pelos conselhos de escola.
A reabilitação e ampliação da escola secundária Josina Machel em Gondola custou 19 milhões de meticais, mais de 270 mil euros conseguidos com a ajuda da escola de Ungen. De Chimoio para DW, Bernardo Jequete.
Outras notícias em destaque. A Comissão Europeia aplicou hoje uma multa com valor recorde de mais de 4 mil milhões de euros ao gigante norte-americano Google por abuso de posição no mercado devido ao sistema Android. A UE considerou terem sido violadas as regras de concorrência pela posição dominante do sistema que garante a predominância das aplicações da Google. A empresa recebeu um prazo de 90 dias para alterar a sua conduta. Um refugiado afegão de 20 anos, deportado pela Alemanha em contravenção da lei, deverá regressar brevemente a este país, segundo a Agência Federal para a Migração. Os responsáveis da agência reconheceram ter cometido um erro ao deportar o jovem antes da finalização do seu processo de requisição de asilo. A Hungria, Estado-membro da União Europeia, retirou-se hoje do Pacto Mundial sobre as Migrações, aprovado na semana passada nas Nações Unidas. O governo de Budapeste considera que o acordo encoraja o fluxo de pessoas perigosas, citamos. O documento não vinculativo prevê o reforço da cooperação internacional para responder ao fenómeno mundial das migrações. O naufrágio de um barco custou hoje a vida a pelo menos 19 refugiados ao largo da costa norte do Chipre. Segundo as autoridades locais, a guarda costeira turca resgatou 100 pessoas. Outras 30 foram dadas por desaparecidas. Ao todo, encontravam-se a bordo 160 pessoas, todas sírias, de acordo com as agências. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse hoje que não acredita que a Rússia continue a interferir na política nacional. Esta posição contradiz diretamente aquela assumida pelo diretor da Direção Nacional de Inteligência. Dan Coats disse esta semana que, para além de ter interferido nas eleições presidenciais de 2016, a Rússia ainda mantinha ativos esforços para minar a democracia dos Estados Unidos da América.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje quisemos saber se Nelson Mandela é uma figura inspiradora para os nossos ouvintes e utentes e se representa uma influência nas suas vidas. Guilherme, o que é que dizem os nossos ouvintes?
Recebemos hoje, de facto, muitos comentários. Vitório Rego, de Nampula, escreve no WhatsApp que o legado de Nelson Mandela serve de inspiração a todo jovem no mundo inteiro. Ele ensinou-nos a partilha, respeito ao próximo, perseverança, entre outras qualidades, comenta Vitório Rego. E o Zara Jamal de Pemba, Cabo Delgado, Moçambique, diz que Nelson Mandela foi um pai na luta contra o racismo e destaca a sua bravura na luta contra o racismo e na igualdade de direitos entre os negros e os brancos e o facto de dar a vida para a existência de uma sociedade melhor onde todos passaram a ter as mesmas oportunidades sem discriminação da cor. E Mandela tornou-se um líder, uma lenda viva para a população negra sul-africana. Ele foi a razão da existência de uma África do Sul melhor, comenta Isaura Jamal. Um ouvinte que não se identifica diz que Nelson Mandela é um exemplo de coragem e determinação. Este ouvinte diz que aprendeu que se lutar por uma causa justa, leva o tempo que levar, demora anos a fio, sofras de que jeito, passas injustiças de que maneira, no fim, a vitória será sua. Eugênio Paulo Luciano, de Moçambique, diz que realmente Mandela é uma inspiração, porque dele é possível acreditar que um regime, por mais forte que seja, jamais irá dominar as liberdades e a força de um povo ou líder que luta para o bem-estar. Luís Mendes, de Luanda, destaca o amor ao próximo. Se assim não fosse, o que seria da África do Sul hoje? Questiona Adulai Kandé. Lembra que Nelson Mandela se preocupava sempre com o futuro dos jovens e, por isso, o mundo deve continuar com ideias deste homem, porque lutou a vida toda para que haja paz no mundo. Sobre a forma como Mandela influencia a sua vida, Adulai Kandé diz que foi um homem humilde, que gostava sempre de citar a palavra paz, algo que é fundamental em qualquer estado. E por fim, Lafo Baldé comenta que Nelson Mandela é uma grande inspiração dos jovens, foi presidente da África do Sul no momento mais difícil na vida. Ele sempre será lembrado no mundo, comenta Lafo Baldé.
Muito obrigada, Guilherme, e os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Voltaremos amanhã com mais notícias, reportagens e entrevistas. Ao microfone estiveram para si Guilherme Correia da Silva e Cristina Cripal. Adeus e até amanhã.